Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Zé, então nós deixamos uma pergunta para você poder desenvolver. É a mediunidade algo que pessoas conquistam, desenvolvem ou já nascem com elas?
Veja, mediunidade, na realidade, são essas três coisas.
É boa essa pergunta, né?
Exato, porque tanto a pessoa nasce com ela, quanto a pessoa desenvolve, quanto as pessoas conquistam, né? Nascer com ela, você tem aí inúmeros exemplos. Francisco Cândido Xavier, desde criança, já demonstrava essa condição de ter nascido com a mediunidade, e uma mediunidade florescente, uma mediunidade extraordinária. Desenvolver a mediunidade é um aspecto que precisa ser muito bem esclarecido. Por quê? Como a mediunidade, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz essa colocação. Todo aquele que em maior ou menor grau possui percepção da presença espiritual é por este fato médium. Então, a percepção, ela pode ser desenvolvida, mas é evidente que as qualidades éticos, morais, você precisa desenvolver enquanto alma, enquanto espírito encarnado, para que você, desenvolvendo as suas qualidades, os espíritos superiores tenham mais possibilidade de acessar, tenham mais possibilidade de entrar em contato, tenham esse campo maior ampliado, a fim de que eles possam se comunicar. Então,
esse desenvolver seria educar, exercitar, praticar, vivenciar, né,
pois
as normas que...
O desenvolver, que nós poderíamos dizer, é desenvolver as qualidades intrínsecas da criatura. Tá certo? Ora, se ele é uma pessoa sujeita a altos e baixos no seu humor, é evidente que ele precisa encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de harmonia, para que ele não acorde dizendo: ah, hoje eu estou com a impressão de que algo negativo vai me acontecer, e ficar durante todo o tempo com esse pensamento, espancando as células mentais através disso, e termina acontecendo. Então, é desenvolver as qualidades da alma nobre: o bem, o amor, a fraternidade, a solidariedade, a compreensão, o entendimento, a tolerância, não é? Sufocando aquilo que pode se constituir em obstáculo, em empecilho. E aí vai para o outro tipo de circunstância, a conquista. Então você precisa, de certa forma, pôr um basta, pôr um termo aos seus desregramentos, os seus excessos, às suas dificuldades, às suas imperfeições, às suas arestas difíceis do comportamento, da atitude, de uma série de circunstâncias. Então é tudo isso. Quando Mateus fala que o reino dos céus é conquistado à força, é exatamente isso. É a força de você submeter esta dificuldade íntima que remanesce no seu subconsciente, resultante das suas viagens reencarnatórias do passado, e que afloram hoje, aqui e agora. Então você precisa vencer-se a si mesmo para poder conquistar o reino dos céus. Então você tem que ter esse crédito.
Ô Zé, há pouco foi dito que necessário estudar, e devemos estudar muito, principalmente as obras de Kardec, as obras de Chico, de Divaldo, tudo que se relaciona à mediunidade. Então nos chega uma pergunta aqui: onde está o começo para o estudo, que se começa pelo começo?
Nós só podemos indicar o começo às obras da codificação. Dentre as obras da codificação, é claro que o que se poderia colocar como mais esclarecedor de início seria o Livro dos Espíritos, visto que contém 1018 perguntas com respostas esclarecedoras, aonde sintetiza toda a filosofia, todo o arcabouço do conhecimento do Livro dos Espíritos. Dentro da mediunidade, a cartilha é o Livro dos Médiuns. Lá você compreende que existem espíritos das mais diversas naturezas, levianos, espíritos mentirosos, brincalhões, zombeteiros, quanto espíritos nobres. Então, por quê? Porque quem são os espíritos? São as almas dos homens que viveram na Terra, com as suas qualidades e imperfeições que levaram para outro lado.
Então nós temos as obras e a escola. Já que nós temos as obras para estudar, onde que está a escola para nós nos dirigirmos para estudar sobre mediunidade?
Tem que ser nas escolas dos centros espíritas, nos grupos de estudos, nas escolas de aprendizes do Evangelho, de aprendizes da mediunidade, nas escolas que mostram, de certa forma, descortinando para as pessoas todo o conhecimento da doutrina, toda a filosofia.
Estudando no centro e depois levando para dentro de casa, estudando em casa.
Para a sua vida, não só dentro de casa, para a sua vida, para o trabalho, para o lazer, para todas as suas circunstâncias diárias.
José Maria, é inevitável, né, que quando se fala em mediunidade, quando se pensa em mediunidade, eu não sei porquê, mas sempre a gente começa a falar em mediunidade sobre o lado do compromisso, né? Não como prêmio, mas quase como um castigo. Ah, você é médium, você vai ter que receber espíritos, você vai ter que ter. Então, como se mediunidade realmente fosse um castigo. Eu gostaria que nós voltássemos um pouco para o lado do prêmio, a mediunidade prêmio, né? A mediunidade com Jesus. E aquela mediunidade aqui, que a mediunidade, pelo que nós já ouvimos até aqui, é uma possibilidade da pessoa entrar em contato com tudo o que se já aprendeu no universo até os dias de hoje. Era como se ela estivesse numa biblioteca, na maior biblioteca do mundo, e ela dentro ela poderia acessar os livros, todos esses livros, e ter acesso a todas essas informações, dependendo do seu grau de adiantamento e do seu grau de entendimento. Então vamos passar para os ouvintes. Como é que o médium, ele fica preso às obrigações, ele perde a sua liberdade, né, a ponto de não poder ter uma vida normal? Porque a impressão que fica é que o sujeito é médium, ele deixa de ter uma vida normal. Ele fala, agora ele é médium, então você talvez com o que se viu no passado, com as pessoas que colocavam seus lares até à disposição das pessoas, quase que 24 horas por dia, para ir lá conversar com ele, para benzer, coisas assim. Talvez tenha ficado disso aí. Vamos falar um pouquinho. Fala um pouquinho sobre a verdade prêmio, né? Quer dizer, sobre a liberdade que ela dá e não dessa prisão.
Veja, o nosso próximo livro, que já está na editora, o espírito que escreveu, ele fala a respeito de mediunidade e que a ideia equivocada que as pessoas têm de que é uma doença, porque você só pode sarar se você for para o centro espírita, ou que é realmente um castigo, uma imposição. Absolutamente, não é nada disso. A mediunidade, volto a repetir, está lá na carta paulina, é um dom divino que desce até cada um de nós. O que cada criatura vai fazer da mediunidade é que vai responder se para ela é um castigo ou se para ela é um prêmio. Porque quando se é médium, esse se é médium é no sentido de que você recebe uma nota promissória da divindade para ressarcimento dos seus débitos. Porque o médium de hoje, no dizer das palavras de Emmanuel, é aquela criatura que fracassou desastradamente em ocasiões outras. Então precisa ressarcir o seu débito. Então a mediunidade é uma nota promissória que você coloca o valor de acordo com a ação benfeitora que você empreende com a mediunidade. Então a mediunidade é algo extraordinariamente benéfico para a criatura. É algo que possibilita o contato com os espíritos de escola, os espíritos nobres, os espíritos superiores, que descortina todo o universo que nos aguarda enquanto homens de bem, enquanto criaturas que estão devotadas ao exercício, à prática do amor, da caridade, porque está lá no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Se nós não soubermos que o roteiro da mediunidade passa necessariamente pela ação da caridade para o próximo, nós desconhecemos as finalidades da mediunidade. E vou, me permita um adendo. Eu tive a oportunidade de, numa ocasião, ser levado em desdobramento pelo nosso mentor para uma região. Eu vou falar para vocês, é a coisa mais extraordinária. Você descortina aqui na Terra aquela ambiência que os espíritos nobres já vivem e que você sabe que é a sua destinação fatal, que é o seu fanal. Porque Jesus é que falou, nenhuma das ovelhas que o Pai a mim confiou se perderá. Então todos nós temos a fatalidade do bem, temos a destinação do bem, temos como objetivo prioritário em nossas existências o bem. E a mediunidade é esse canal que permite você acessar das paisagens sublimadas do mundo espiritual o roteiro que você deve conduzir na sua vida aqui. Estar no mundo sem ser do mundo e vencer no mundo vencendo a si mesmo, vencendo as suas imperfeições e dificuldades. Então, a mediunidade é algo extraordinariamente maravilhoso e benéfico para quem age na ética e no bem.
Um prêmio,
né? Essa ideia do prêmio que o Hélio coloca, e essa questão de que às vezes as pessoas imaginam que existe um sacrifício, existe quase que um anular-se para poder praticar a mediunidade, acho que é importante nós lembrarmos, querido ouvinte, que o exercício da mediunidade não difere de qualquer outra obrigação que a gente possa ter ou qualquer outra missão que uma pessoa possa ter. Existem pessoas que têm missão no campo da medicina, existem pessoas que têm missão no campo do bombeiro, por exemplo, né? Claro que nós estamos falando de profissionais, mas vamos esquecer esse lado profissional por um instante para nós entendermos o aspecto do sacrifício que as pessoas precisam fazer para que a sua missão, qualquer que seja o campo, né? Existe a missão na maternidade, a missão na paternidade, existem inúmeras obrigações que nós temos na vida. E elas impõem sacrifícios, é lógico. Mas da mesma maneira que aquela missão que nos exige um sacrifício, quando nós cumprimos aquilo, quando nós exercemos aquilo cabalmente, quando nós vencemos aquele sacrifício e realizamos aquilo que nos era predestinado a realizar, nós temos o prêmio que o Hélio se fala. E a mediunidade não é diferente disso. É evidente que a mediunidade exige dedicação. É evidente que tem sacrifício. Mas ela não é um castigo, muito pelo contrário.
Porque é a opção.
É a grande libertação, não é? É a opção como tantas outras missões que a gente faz antes de encarnar.
A partir do instante, me perdoe, que você começa a dedicar-se à mediunidade, isso passa a ser a sua opção, isso passa a representar muito na sua vida, na sua existência. Veja, só um adendo rápido. Quando o Espírito começou a escrever esse livro, eu perguntei para ele se era minha missão escrever livros. E aí ele me ministrou uma lição extraordinária, porque eu perguntei se era missão escrever livros, que até então eu não sabia. Ele falou o seguinte: o que te importa se é missão ou não? Madre Teresa de Calcutá, quando recolheu o primeiro mendigo das ruas na Índia, ela jamais imaginava que ia se transformar na grande dama da caridade do nosso século. Então, a missão é sempre o bem. Se é através da mediunidade, se é através de qualquer meio, é o roteiro da criatura. Então, a missão é o bem, independente de onde você esteja situado. A mediunidade é um veículo que você pode fazer isso, que você pode alcançar.
Zé, já que nós observamos que no Evangelho e recomendações naturais de Jesus, dai de graça o de que graça receberes. Então, é uma pergunta, e aquelas pessoas que porventura utilizam a mediunidade para usufruir benefícios pessoais, privilégios, vantagens financeiras, como que a doutrina espírita vê a mediunidade no dai de graça o que de graça receberes?
Veja, está muito clara. Dai de graça o que de graça recebestes. Nós não podemos interpretar que isto seja nosso, porque a mediunidade não é algo que você faz sozinho, não. Você depende dos outros. Você depende dos espíritos para que ela exista. Caso contrário, são os seus parcos recursos, os seus parcos conhecimentos. Então, isso está exarado dentro da ética cristã. dai de graça o que de graça recebeste. Não se deve cobrar absolutamente nada, não se deve requisitar privilégios, não se deve solicitar destaques, não se deve usufruir de oportunidades, enfim, não se deve comerciar os dons mediúnicos. Qualquer forma que seja esse comércio, seja só a posição de destaque, seja só o agrado inconsequente, seja o presentinho feito furtivamente, seja a glória, seja o aplauso, seja a lisonja, qualquer coisa que interfira na ação da caridade feito com ética.
Porque tudo é uma equipe, né? É uma equipe, né? O médium não trabalha sozinho, porque ele é só o meio, né? Então tudo depende. E nós ouvimos de Chico, certa vez, Chico falando que a espiritualidade está ali pelo valor do bem, do amor. E a mediunidade produz o bem. Quantas lágrimas de mães, de pais que ao deixar os filhos, né, no desencarne, qualquer que seja, por uma doença, um acidente, qualquer coisa, quantos benefícios projetou-se no coração de tantas famílias e quantos bens essas famílias proporcionaram a outras no trabalho orientado pela mediunidade. Vá em busca do sofredor, desenvolva-se para o bem, tenha paciência, tenha calma, tudo isso está dentro do campo da necessidade do trabalho com Jesus.
O Zé Maria até falou do presente furtivo e tal. Eu tenho um caso do Chico, não sei se o Zé Lázaro deve conhecer ou lembrar, daquele presente que o Chico ganhou, Zé Lázaro, que ele ganhou e depois ele acabou dando para a própria pessoa de volta. Você lembra desse caso ou não?
Ele ganhou e não aceitou, né?
Não, ele aceitou, ele recebeu e guardou. Depois ele acabou sem devolver. Alguém lembra desse caso?
Chico, muitas vezes nós observamos e já lemos várias passagens que ele muitas vezes recebia alguma coisa e falava: olha, já está gravado na retina da minha alma o seu presente, mas você é que vai cuidar para mim. E às vezes devolvia o presente para a pessoa que ele... Ou muitas vezes a gente observava, como observamos com várias pessoas, o incentivo de que aquele recurso, aquele presente, aquele dia, que a própria pessoa pudesse, em nome da espiritualidade, produzir creches, trabalhar em favor do necessitado, do abandonado e tudo mais. Ô Zé, nós estamos encerrando, o nosso tempo está esgotando, o nosso bate-papo está excelente. Já que nós estamos falando de mediunidade, intercâmbio, meio, comunicação entre vivos e mortos, mortos e vivos, os vivos dos dois lados, no corpo e fora do corpo, e as crianças? Como é que ficam as crianças? Porque as crianças também são seres, são, né, lógico, e muitas vezes a gente observa a condição de manifestar-se alguma sensibilidade mediúnica na criança. Como que a doutrina espírita orienta os pais, orientam aqueles que porventura nos seus lares estão tendo aí essas manifestações mediúnicas nas crianças?
Veja, nós poderíamos nos reportar à codificação. As meninas que participaram da codificação, uma tinha 9, a outra tinha 11, a outra tinha 13 anos. Aquelas manifestações em Hydesville das irmãs Fox também. Uma tinha 9, a outra tinha 10 e parece que a outra tinha 13 anos. Toda a Maria, a mãe de Jesus, quando foi para receber a visita do Espírito, né, em forma de pomba para anunciar o nascimento, ela tinha de 15 para 16 anos. A mediunidade está presente na vida da criatura. É lógico que nos dias atuais você não pode exigir que uma criança seja já integrada a uma tarefa dentro da mediunidade de modo que ela possa produzir. Você vai ter que respeitar a faixa etária dela. Mas se é alguém que já traz isso no íntimo, que já é maduro por natureza, que já, de certa forma, ele atende o apelo com serenidade, não é nenhum sacrifício. Você não pode impedir que a vida corra, que a vida se manifeste pelos canais que necessariamente deveriam manifestar-se. Então, não se aconselha colocar numa tarefa delegando responsabilidades extremadas. Mas o Divaldo, ele fundou a Mansão do Caminho com 17 anos, não é? ele já estava lá na obra. Então, é muito relativo, depende da maturidade do espírito, depende da forma como o espírito aceita. Lógico que os pais muitas vezes desejam que seus filhos sejam médiuns, e aí pode até querer incentivar de forma prematura.
É, nós então, já ouvimos,
bom senso.
Acrescentando a sua colocação, muito boa, por sinal, de Chico, uma pergunta feita ao Chico a respeito disso, Emmanuel também amplia esse raciocínio, convidando aos pais que conduzam seus filhos à evangelização, para que eles possam ter a sua vida normal da adolescência, e no momento oportuno vai se desenvolver tudo, a evangelização, ao passe, tudo isso para que possa abrandar aquela sensibilidade à flor da pele. Nós falamos do estudo em relação ao médium, que é importante, necessário e devemos estudar. E a prece, para que nós possamos encerrar suas considerações de encerramento, já finais. Qual a importância da prece para o dia a dia do médium?
Poxa vida, a prece é tudo na vida da criatura. É tudo. Emmanuel tem uma frase que explica muito melhor isto do que o meu pobre conhecimento. Ele diz o seguinte: a criatura fala ao Criador através da oração, através da prece. E o Criador responde à criatura através da inspiração, ou seja, através da mediunidade. Vejam como as duas coisas encontram-se intimamente ligadas. A terra, ainda com as suas dificuldades, chumbada, os pés nas necessidades mais imediatas, e o mundo espiritual descortinando por vir, que apresenta-se radioso, iluminescente, para todo aquele que quiser optar por este caminho.
Tudo bem, Zé, encerramos. Nós não gostaríamos de continuar o bate-papo, mas na verdade, estamos no final. Nós agradecemos a sua presença, aguardando, dentro das suas possibilidades, outras vezes estar conosco. E para encerrarmos, nós vamos uma mensagem de Caibar Schutel ao nosso encerramento, agradecendo aí a audiência de todos, a presença de todos os nossos amigos aqui, do Zé Maria Medeiros, e da mesma forma da Ilka Viana, que também através da psicografia recebe uma mensagem de Caibar Schutel. Uma semana de paz, de alegria e amor a todos.
Mediunidade, bênção divina. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandona seus filhos. Pelo contrário, cuida constantemente do desenvolvimento de cada um deles, para que cresçam em espiritualidade, misericórdia e amor, verdadeiros valores da vida. Para possibilitar o contato permanente das criaturas, Deus permite que entre eles e a humanidade surjam criaturas que possam traduzir-lhe seus ensinamentos de amor. Espíritos libertos da carne são autorizados a exercer o ofício divino da educação espiritual da humanidade. Entre as criaturas, em dualidade de corpo e espírito, são buscados intermediários que aceitem e se preparem especialmente pelo exercício da disciplina, do estudo, do fortalecimento moral, para a maravilha das ações de amor através da mediunidade. Estas criaturas, os médiuns, abrem seu espírito, disciplinam suas ações para poderem captar com objetividade as mensagens divinas. Assim, a mediunidade é, portanto, uma bênção, um pacto de amor de Deus para com as suas criaturas, e sinaliza aos homens a sua presença. A mediunidade, no entanto, como exercício de amor e caridade, deve extrapolar a individualidade do médium para chegar ao coração de todas as criaturas. Precisa expandir-se para que cada vez mais o maior número de pessoas possa ser envolvido pelos ensinamentos divinos de amor. Por isso, mediunidade é uma missão de socialização do amor, e será maior e mais profunda quanto mais o espírito emissor e o espírito receptor estiverem envolvidos pelo amor. Mediunidade é, portanto, em seu maior entendimento, exercício divino do mandamento do amor, traduzido por Jesus na afirmação: amar a Deus acima de tudo e aos seus irmãos, criaturas divinas, mais que a si mesmo. Caibá Schutze.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando aqui, amigos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.